Entrevista. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, confirmou ontem mais 4 anos de mandato, com 53%, mais de 53% dos votos, superou com facilidade os demais adversários e conseguiu a maioria dos votos para um segundo mandato na Casa Rosada em Buenos Aires. Eu converso agora com o jornalista Dario Pignotti, ele é correspondente da ANSA, do Le Monde e também do jornal argentino Página 12 aqui no Brasil. Dario, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Dario, a presidente Cristina Kirchner teve alguns problemas com a imprensa, sobretudo com os grandes jornais do país, o Clarín, o La Nación. Mas mesmo assim teve um grande apoio da população agora nessa eleição. Qual o papel da mídia nesses primeiros 4 anos e como é que você vê esse papel a partir de agora, nesse segundo mandato de Cristina Kirchner?
Oi, Jefferson. As eleições na Argentina de ontem foram tipicamente sur-americanas. E pouco parecidas às eleições brasileiras dos últimos anos. Por que falo isso? Porque tanto na Argentina como nos outros, pelo menos 3, 4 países da América do Sul, o debate sobre a liberdade de imprensa e o debate sobre o direito à informação tornaram-se temas centrais da agenda política. Quer dizer, todos nós jornalistas, há 15, 20 anos, nas nossas faculdades, discutíamos esses temas a modo de assunto acadêmico, de assunto específico. O direito à informação na Argentina foi, se não o primeiro, ou o segundo ou o terceiro tema mais polêmico da campanha eleitoral da Cristina. E teve, nesse tema, por certo, um argumento muito forte para consolidar sua popularidade, como está sendo observado pelo menos cómputos quase definitivos que dão a ela mais de 50% da votação e talvez a votação mais importante desde que a Argentina recuperou a democracia. E isso também tem pelo menos um marco de análise, um ângulo de análise menos conjuntural e mais histórico. O sistema de partidos políticos da Argentina, que décadas atrás foi muito vigoroso, começou a se desintegrar, mas não por completo, nos anos 90. Perdendo ele muita representatividade. Representatividade essa que foi substituída parcialmente pelos grandes veículos de comunicação. Veículos de comunicação esses que entraram numa briga frontal com a família Kirchner a partir do 2009, quando depois de uma forte derrota eleitoral do kirchnerismo em eleições de metade de mandato, o ex-presidente falecido e a sua atual viúva decidiram impulsar uma lei de mídia que limita drasticamente a propriedade das grandes networks, né? Principalmente o Grupo Clarín. Por que falo tudo isso? Porque analistas mais sérios, analistas menos paixonais, coisa que não é muito, é bastante difícil de achar na Argentina, como você sabe, onde as posições são bem polarizadas, coincidem, sendo eles kirchneristas, sendo eles anti-kirchneristas, que o principal partido da oposição na Argentina se chama Grupo Clarín. E esse grupo assumiu a vanguarda da contestação do governo da Cristina Kirchner e o fez de forma completamente aberta, sem simulações, por contraste, sem ter nenhuma liderança política de porte que tenha a capacidade de aglutinar todas as forças opositoras. Isso está constatado nos dados da eleição de ontem, onde a Cristina tem por volta dos 55% do voto contra o segundo, o governador socialista do estado de Santa Fé, um estado importante, que tem menos do 20% dos votos.
Uhum.
Menos do 20% dos votos.
É, ser perto de 17%, né? 16,98%.
Bom, você está mirando o dado mais preciso. Né? Isso indica que não tem nenhum líder partidário com uma expressão eleitoral de peso. Né? Sendo que os outros, caso de Duhalde, são líderes que também pertencem ao peronismo.
Uhum.
Né? Digamos, uma grande família, como toda grande família, com grandes intrigas e grandes vendetas internas, que é o peronismo. Duhalde foi quem deu o aval político para o surgimento de Kirchner. Por quê? Porque a família Duhalde e a família Kirchner, em seu momento, eram aliadas contra a família Menem.
Agora, Dario, um dado que chama atenção aqui é que os votos brancos foram 2,73% e os nulos 0,89%. Isso significa que o argentino ele confia no seu sistema político, que ele confia na sua presidente? O que se pode tirar desses dados que são baixos, né?
Isso também é um dado muito sul-americano. Se você observar, não conjunturalmente, mas sim nos processos dos últimos 30 anos, 40 anos, que você conhece muito bem, Jefferson, na América do Sul, tanto o Uruguai como o Chile, como a Argentina, inclusive Bolívia, são países onde tem uma participação política da cidadania muito ativa.
Uhum.
Quer dizer, o eleitor, por exemplo, no caso uruguaio, o eleitor não precisa ser obrigado a votar.
Sim.
O eleitor participa por própria iniciativa.
Uhum.
Agora, na conjuntura, porque é verdade que na década de 90, na Argentina, houve índices de abstenção preocupantes. Na conjuntura, há um processo sim, muito singular na Argentina, que talvez seja muito característico do país, que é o renascimento da paixão política na juventude.
Uhum.
É um dato que pude constatar em algumas visitas que fiz ao meu país nos últimos anos, e dava, por exemplo, no âmbito universitário, que você via nos anos 90 uma apatia, um desinteresse majoritário pela política e um desprezo pela atividade política, agora o cenário é completamente diferente.
Diferente. Pode-se incluir aí essas manifestações que a gente está vendo no Chile agora também, como um renascimento do interesse da juventude pela política na América do Sul?
Exatamente. Eu ia assumir esse exemplo.
Uhum.
Tem origens distintos. Né?
Sim.
E outra vez aparece, como é natural, as tradições políticas. No Chile é uma militância política claramente de esquerda, juvenil. Aqui, no caso argentino, é majoritariamente peronista. Digamos, outro dado que surge dessas eleições de ontem na Argentina é que o peronismo, e nesse caso até poderíamos fazer uma comparação com outros países não da América do Sul, como o caso do México, como o PRI do México é uma componente da tradição e da estrutura política que dificilmente vai morrer. Se você faz uma avaliação, um balanço das eleições na Argentina depois do golpe, depois do fim da ditadura em 1983, houve 7 eleições,
uhum.
5 vencidas por peronistas, de diferente paladar. Você tem peronistas neoliberais, como é o caso de Menem, que governou 10 anos, e peronistas não neoliberais, como é o caso da família Kirchner. Mas se você faz um balanço final, todos eles são peronistas. Mas para não fugir da ideia anterior, Claro, na Argentina há uma nova realidade política cultural, uma nova realidade política etária, generacional. A fortíssima presença da juventude na política. Se você acompanhar as imagens de ontem, na Praça de Maio, que é a grande ágora da política do país rioplatense, pelo menos uma primeira impressão era que a maioria dos que lá estavam eram jovens peronistas.
Sim. Bom, Dario Pignotti, aqui olhando as principais manchetes hoje dos jornais, dos principais jornais argentinos, a gente tem aqui, por exemplo, o La Nación, o Clarín e o Página 12 trazendo mais ou menos, ressaltando o mesmo ponto, que é a maioria tranquila que Cristina Kirchner vai ter no Congresso Nacional Argentino. Inclusive no Página 12 traz aqui uma história, né? A história das eleições argentinas, comparando Cristina Kirchner a Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torquato de Alvear, isso na primeira metade do século XX, comparando com Perón em termos de índice de votação. Essa maioria, que alterações podem trazer para a política argentina, ou que projetos devem ser colocados em pauta pela presidente Cristina Kirchner nesses próximos 4 anos, aproveitando essa maioria que ela tem tranquila no Congresso argentino?
Oh, poderia ser comparada também com a Eva Perón, né? Pela componente mítica, pela componente simbólica, uma componente que ela também, a Cristina, soube explorar em termos de marketing político. Em primeira análise, poderíamos dizer que ela está chegando a um governo muito mais tranquilo, como você, tomando tua palavra, do que foi a sua primeira gestão, onde ela tinha uma situação parlamentar muito mais comprometida, muito mais limitada pela presença da oposição. Não é o caso agora, ela está chegando provavelmente com maioria própria na Câmara Alta e na Câmara digamos, no Senado e no Congresso.
E tinha menos apoio popular também, né?
E tinha menos apoio popular, claro. Tinha menos apoio popular quando ela, quando o marido da Cristina, o ex-presidente Kirchner, morreu, agora, daqui a poucos dias, ela cumprido 1 ano, ela tinha menos do 30% de aprovação popular. Digamos, num país necrofílico como a Argentina é...
É um fenômeno isso, né?
O luto foi tributo de muitos votos, indudavelmente. Mas o porvenir da Cristina, digamos, no imediato, no que tem a ver com o aspecto quantitativo, ela terá um parlamento incômodo. No aspecto da projeção da Cristina, a pergunta que todos se fazem é se ela vai conseguir fugir da tentação de um terceiro mandato. Sim. Só que uma tentação que mereceria cometer alguns, entre aspas, pecados políticos, como aquele de reformar a Constituição, porque a Argentina, na sua Constituição, não permite 3 mandatos consecutivos. Claro que com uma maioria tão cômoda, essa tentação é difícil de eludir.
Essa maioria é uma maioria do kirchnerismo ou do cristinismo, como já está se cunhando esse termo também, eu já vi isso nos jornais argentinos, ou é uma maioria do peronismo, ou seja, uma maioria que, num projeto de terceiro mandato da Cristina Kirchner, isso seria fragmentado?
Olha, precisamente, voltamos com tua pergunta, com tua colocação, aquilo das famílias políticas, né? As famílias, às vezes, a italiana, num país com tanta herança da cultura italiana como é a Argentina, é uma maioria peronista. Sim. É uma maioria peronista. A Cristina está construindo uma maioria ou uma força política própria, o cristinismo, que é tributário do kirchnerismo. Mas, por enquanto, esse é um projeto dela. Ela precisará de que esse cristinismo seja mais forte nesse grupo tão heterogêneo, tão partido por interesses sectoriais e às vezes privados, como é o peronismo. Disso pode, nessa equação política, digamos, é que poderá ser resolvido este, por enquanto, hipotético cenário de um terceiro mandato da Cristina. Uhum. Voltamos então a dizer que hoje o panorama político argentino é o panorama político de um país onde há uma força hegemônica que é o pan-peronismo, ou seja, o peronismo em vários sabores, em vários tonos, em várias tonalidades, muitas vezes enfrentados apenas por interesses particulares, inclusive a vezes interesses coronelistas, não interesses de projeto político programático.
Tá certo. Dario Pinhotti, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado, obrigado por passar para nós aqui as suas impressões como jornalista que vem acompanhando todo esse processo na Argentina. Um bom dia.
Bom dia, bom trabalho, Jefferson.
Obrigado, jornalista Dario Pinhotti, jornalista correspondente da ANSA, do Le Monde Diplomatique e do jornal argentino Página 12 aqui no Brasil, falando sobre as eleições na Argentina e a reeleição de Cristina Kirchner confirmada com cerca aí de 54% dos votos no domingo, ontem.